Reunião da Igreja em Curitiba, 8 de outubro de 2018. Por Pablo Davi Santoyo. Assunto: a santificação, a verdade vos libertará. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Boas noites, irmãos.
Boa noite, irmãos.
La paz e la gracia del Señor.
A paz e a graça do Senhor.
Como nuestro hermano hablaba, hace ayer 4 meses el Señor nos permitió nuestro primer viaje y recorrido en algunas iglesias aquí en Brasil.
Como nuestro hermano mencionaba, há 4 meses el Señor nos permitió estar en algunas localidades aquí en Brasil pela primera vez.
Y pues doy gracias al Señor por los rostros que ya conocimos.
E eu dou graças ao Senhor pela face dos irmãos que já conhecemos.
E por los que estamos conociendo.
E por aqueles que estamos conhecendo agora.
Verdadeiramente é que o Senhor está edificando a sua igreja.
E verdadeiramente o Senhor está edificando a sua igreja. E
isto está sucedendo em toda a terra.
E isto está acontecendo em toda a terra.
O Senhor seja glorificado em tudo.
E que o Senhor seja glorificado em tudo.
Hermanos, podemos ir abriendo la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5.
Irmãos, nós podemos abrir na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5.
Vamos a leer desde el verso 25.
Vamos ler desde o verso 25.
Diz: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja.
E se entregou a si mesmo por ela.
E se entregou a si mesmo por ela.
Para santificá-la, havendo-la purificado no lavamento del agua por la palavra.
Para santificá-la, havendo purificado com a lavagem da água pela palavra.
A fim de apresentá-la a si mesmo.
A fim de apresentar a si mesmo
uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante.
Uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem ruga e nem coisa semelhante.
Sino que fosse santa e sem mancha.
Mas santa e sem mancha.
Hermanos, vamos falar um pouco da importância da santificação na vida cristiana.
Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a respeito da santificação na vida cristã.
Paulo nos vem dizendo que Cristo se entregou por la iglesia.
Paulo vem nos dizendo que Cristo se entregou pela igreja.
E Paulo poderia dizer que com o fim de livrar a la iglesia de la condenação.
E Paulo poderia dizer que essa finalidade era livrar a igreja da condenação.
Há muitos passagens que falam desse assunto.
Existem muitas passagens que falam a respeito desse assunto.
Romanos 2, Romanos 3.
Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3.
Nos fala da redenção, da justificação, da reconciliação.
Nos fala da redenção, da justificação e da reconciliação.
Mas neste passagem, Paulo ressalta que o Senhor se entregou por la igreja com o fim de santificá-la.
Mas nessa passagem, Paulo fala que o Senhor se entregou pela igreja com a finalidade de santificá-la.
E ele disse que o instrumento é o lavamento del agua por la palavra.
E ele diz que o instrumento utilizado por Deus é o lavamento da água pela palavra.
Para que algum dia ele possa trazer essa igreja.
Para que um dia ele possa trazer essa igreja.
Apresentar-se essa igreja a si mesmo.
E apresentar essa igreja a si mesmo.
Como uma igreja gloriosa.
Como uma igreja gloriosa.
Como uma igreja que não tem mancha nem arruga.
Como uma igreja que não tem mancha e nem ruga.
Como uma igreja que não tem nada semelhante.
Como uma igreja que não tem nada semelhante.
O irmão J. C. Ryle, falando da santificação, ele dizia.
O irmão J.C. Ryle, falando sobre a santificação, dizia:
La santificación es la obra espiritual interior que el Señor obra en la vida de los hombres.
A santificação é uma obra espiritual interior que o Senhor faz na vida dos homens.
Apartando a los hombres a su inclinación natural y característica hacia el pecado y el mundo.
Apartando o homem daquela inclinação natural a respeito do pecado e da inclinação para o mundo.
El Señor nos libra de la condenación.
O Senhor nos livra da condenação.
En un momento único de nuestra vida.
Em um momento único da nossa vida.
Cuando viene el evangelio.
Quando vem o evangelho.
Y el evangelio trae convicción y fe.
O evangelho nos traz convicção e fé.
Somos salvos una vez y para siempre.
Somos salvos de uma vez e para sempre.
Pero.
Porém.
La obra de la santificación.
A obra da santificação.
Es un proceso que dura toda la vida.
É um processo que dura a vida inteira.
Yo quiero resaltar simplemente un aspecto de la obra de la santificación del Señor en nosotros.
E eu quero ressaltar apenas um aspecto dessa obra de santificação do Senhor em nós.
Realmente el asunto es muy amplio, hermanos.
Realmente, o assunto é muito amplo, irmãos.
Eu passei meses e meses com a igreja ensinando estes temas.
Eu passei meses e meses com a igreja na Colômbia explicando esses temas.
Mas hoje quero ressaltar apenas um aspecto que é a base de tudo o que poderíamos dizer.
Mas hoje eu quero ressaltar apenas um aspecto que pode ser a base daquilo que nós queremos dizer.
Para entender um pouco o assunto, eu quero usar uma figura que se encontra no livro de Segunda de Reis.
Para entender esse assunto, eu quero usar uma figura que se encontra na segunda carta de Reis.
Capítulo 5.
Capítulo 5.
Que é a história de el soldado Naaman.
Que é a história do capítulo 5, que é a história do soldado Naaman.
Paulo diz que todas as coisas que se escreveram.
Paulo fala que todas as coisas que se escreveram.
Claro que se está referindo a alguns passagens específicos da história de Israel.
Claro que ele está se referindo a algumas passagens específicas a respeito da história de Israel.
Diz que nos servem a nós como exemplo.
Ele fala que essas passagens nos servem como exemplo.
O autor da epístola aos Hebreus diz.
E o autor da epístola aos Hebreus diz.
Que Deus nos falou de muitas maneiras.
Que Deus nos tem falado de muitas maneiras.
E o autor da epístola aos Hebreus usa também.
E esse mesmo autor usa também.
La frase de que Dios nos habló a través de símbolos.
A frase de que Deus nos falou através de símbolos.
De tipos.
De tipologia.
Histórias.
Histórias.
Ou assuntos. Que tenían una enseñanza.
Que tem um ensinamento.
Que se iba a cumplir en Cristo.
Que vai se cumprir em Cristo.
Yo voy a leer este pasaje.
Eu vou ler essa passagem.
Procurando no abusar del pasaje.
Procurando não abusar da passagem.
Pero cuando vayamos al Nuevo Testamento, usted va a ver que el lenguaje.
Mas quando nós voltarmos ao Novo Testamento, você vai perceber que a linguagem.
Que la simbología y el tipo de este pasaje.
Que a simbologia e o tipo representado nessa passagem.
Nos sirve mucho para lo que vamos a hablar.
Vai nos servir muito para aquilo que nós queremos falar.
Dice ahí el capítulo 5, verso 1.
Diz no capítulo 5 de 2 Reis, verso 1.
Naamán, general del ejército del rey Asiria.
Naamán, capitão do exército do rei da Síria.
Era varão grande delante de su señor.
Era um grande homem diante do seu senhor.
E lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Síria.
E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios.
Este era homem valeroso em extremo.
Esse era homem valoroso em extremo.
Pero leproso.
Porém leproso.
Agora, se uno lê livro de el profeta Isaías.
Agora, se alguém lê o livro do profeta Isaías.
Há uma figura que usa muito o profeta.
Existe uma figura que esse profeta utiliza muito.
Que é a figura da lepra.
Que é a figura da lepra.
No capítulo 1.
No capítulo 1.
Diz que Deus considera a seu povo Israel.
No capítulo 1 diz que Deus considera o seu povo Israel.
Como um homem leproso.
Como um homem leproso.
Que não ha sido curado.
Que não tem sido curado.
Que suas vendas não han sido quitadas.
Que suas bandagens não têm sido retiradas.
E que sua enfermidade vai desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés.
E que a sua enfermidade vai da ponta da cabeça até a ponta dos pés.
La lepra en las escrituras.
A lepra nas escrituras.
Es una figura del pecado.
É uma figura do pecado.
Es una figura del hombre caído.
É uma figura do homem caído.
Es una figura del hombre viejo, del hombre en Adán.
É uma figura que representa o homem velho, o homem em Adão.
Agora, nesse passagem, se nos habla de um homem leproso.
Agora, nessa passagem, vai nos falar de um homem leproso.
Um homem que, em sua época, era um homem exitoso.
Um homem que, na sua época, era um homem de êxito.
Um general.
Um general.
Um homem de guerra.
Um homem de guerra.
Um homem que havia conquistado e peleado muitas batalhas.
Um homem que havia conquistado e lutado em muitas batalhas.
Pero era leproso.
Porém, ele era leproso.
É uma figura muito interessante.
E isso é uma figura muito interessante.
Porque se nós pusiéramos em um grupo.
Porque nós, se nós colocássemos num grupo.
Qualquer homem.
Qualquer homem.
El hombre más exitoso.
O homem mais
exitoso. El hombre más importante.
E o mais importante.
El hombre más sobresaliente.
Aquele que sobressaísse mais.
En cualquier área.
Em qualquer área.
A la luz de las escrituras.
À luz das escrituras.
A la luz de la verdad de Dios.
À luz da verdade de Deus.
Não seria diferente a Naamã.
Não seria diferente de Naamã.
Seria um leproso.
Seria um leproso.
Romanos diz.
Romanos diz.
Não há nenhum bueno.
Não há ninguém que faça o bem.
Não há ninguém sano.
Nenhum são.
Tanto é.
Tanto é
que quando nós falamos assuntos de pecado,
quando nós falamos assuntos relacionados ao pecado,
quando falamos de assuntos da carne,
quando falamos de assuntos da carne,
nenhum de nós poderia levantar-se e dizer,
nenhum de nós poderia se levantar e dizer,
eu não,
não tem a ver comigo, eu não.
Estão falando para o outro.
Estão falando para alguém, não para mim, para o outro.
Juan dice, si decimos que no tenemos pecado,
João disse que se dizemos que não temos pecado,
somos mentirosos.
Nós somos mentirosos.
Assim que você é um homem exitoso,
assim que se você é uma pessoa exitosa,
assim tenha talvez muito dinheiro,
talvez você tenha muito dinheiro,
tenha êxito laboral e profissional,
tenha êxito no trabalho. E profissionalmente também.
Seguramente.
Certamente.
Você é leproso.
Você é um leproso.
Como eu sou leproso.
Como eu também sou leproso.
Agora Jesus.
Porém Jesus.
Se entregou.
Se entregou.
Para salvar-nos.
Para nos salvar.
Pero también.
Porém também.
Para livrar-nos do pecado.
Para nos livrar do pecado.
Para santificar-nos.
Para nos santificar.
Para purificar-nos.
Para nos purificar.
Agora, por que estamos usando este passagem?
Agora, por que que nós estamos utilizando essa passagem?
Você conhece a história que Naamã era leproso e ele tinha uma sierva, sua esposa tinha uma esclava judia.
Você conhece a história que Naamã era leproso e ele tinha uma serva? A sua esposa tinha uma escrava judia.
E ela disse que em Israel há um profeta que lo pode sanar.
E ela disse que em Israel havia um profeta que poderia sarar a Naamã.
Então Naamã se dirige a Israel onde o profeta Eliseu.
Então Naamã se dirige a Israel junto ao profeta Eliseu.
Aí no verso 9 diz.
No verso 9, acompanhe, vai dizer.
E vino Naamã com seus cavalos e com seu carro e se parou às portas da casa de Eliseu.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu.
Entonces Eliseu le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne se curará e ficarás limpo.
Parece ser que o que dizia Eliseu para Naamã era muito simples, muito sencillo.
Parece que aquilo que Eliseu estava falando para Naamã era muito simples.
Seguramente.
Certamente.
Se Naamã não tivesse estado no cristianismo de nossos dias.
Se Naamã estivesse no cristianismo dos nossos
dias. Ele iria gostar que o profeta hubiera salido.
Ele.
Hubiera gostado.
Ele teria gostado do que o profeta tenha saído,
que o profeta lhe hubiera impuesto as mãos,
que o profeta impusesse as mãos sobre ele,
e por meio de algum meio sobrenatural,
e por meio de alguma coisa sobrenatural,
o profeta livrara Naamã.
O profeta livrasse Naamã.
¿Por qué digo que si fuera el cristianismo de nuestros días?
Porque eu falo que se fosse no cristianismo dos nossos dias.
Porque a veces nosotros pensamos que la santificación,
porque às vezes nós pensamos que a santificação
poderia ocorrer em nossas vidas,
poderia acontecer em nossas vidas.
Se algum homem ungido de
Deus, se algum homem ungido de Deus,
talvez nos recebiera,
nos recebesse,
talvez impusiera suas mãos sobre nós,
talvez impusesse suas mãos sobre nós,
talvez pidiera a Deus que me livre deste pecado,
talvez pedisse a Deus que me livre deste pecado,
talvez como Naaman.
Talvez como Naaman.
E diz na escritura que Naaman se foi enojado dizendo.
E diz que a escritura que Naaman se indignou dizendo.
E aqui eu dizia para mim, saldrá ele logo.
Eis que eu dizia para mim, comigo, certamente ele sairá.
E estando em pé, invocará o nome de Jeová, seu Deus.
E em pé, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus.
E alçará sua mão e tocará o lugar e sanará a lepra.
E passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Você nota a indignação de Naaman?
Você percebe aqui a indignação de Naaman?
E agrega ele.
E acrescenta ele.
Habana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel?
Não são, porventura, Habana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Se me lavar em eles, não serei também limpo?
Não poderia me lavar eu neles e ficar também limpo?
E se volviu.
E voltou-se.
E se foi enojado.
E foi-se com indignação.
Mas graças a Deus.
Mas graças a Deus.
Por os criados de Naaman que se lhe acercaram e lhe disseram.
Graças a Deus pelos criados de Naaman que se aproximaram dele e disseram:
Padre meu,
Pai meu,
se o profeta te mandare alguma grande coisa,
se o profeta te dissesse alguma grande coisa,
não a farias?
Porventura não a farias?
Quanto mais dizendo-te,
quanto mais dizendo ele,
lava-te, e serás limpo.
E serás limpo.
Ele então descendiu.
Ele então desceu.
E se zambulhou 7 vezes no Jordão.
E mergulhou 7 vezes no Jordão.
Conforme a palavra do varão de Deus.
Conforme a palavra do homem de Deus.
E sua carne se volviu como a carne de um menino.
E sua carne tornou-se como a carne de um menino.
E quedou limpo.
E ficou limpo, purificado.
Agora, recuerde que eu lhe havia dicho e havia usado a palavra de tipologia ou símbolo.
Agora, lembre que eu havia dito e que nós utilizamos a palavra de tipologia ou símbolo.
Este hecho de Naaman.
Esse feito de Naaman.
É muito simbólico.
É muito simbólico.
Porque é uma figura de purificação.
Porque é uma figura de purificação.
E assim como Paulo disse.
E assim como Paulo falou.
Naaman também foi limpo.
Naaman também foi limpo.
Por el lavamiento de agua.
Pela lavagem da água.
Paulo disse que essa água.
Paulo fala que essa água.
É a palavra de
Deus. É a palavra de Deus.
Agora, antes de ir ao Novo Testamento.
Agora, antes de irmos ao Novo Testamento.
Se usa a figura de que ele tinha que zambullir-se 7 vezes.
Se usa a figura de que ele teria que mergulhar 7 vezes.
Los que conocen un poco las escrituras.
Aqueles que conhecem um pouco as escrituras.
Sabem que Deus não habla nada por casualidade.
Sabem que Deus não fala nada casualmente.
El hermano Christian Chen tiene un libro muy bueno acerca de los números en la Biblia.
O irmão Christian Shen tem um livro muito interessante que fala a respeito dos números na Bíblia.
E outros irmãos também han hablado del assunto.
E outros irmãos também têm falado deste assunto.
El número 7 en la Biblia.
O número 7 na Bíblia
representa completación.
Representa uma situação de perfeição, de completação.
7 dias Deus hizo la creación.
7 dias Deus fez a criação.
7 candeleiros representam em Apocalipse a igreja em sua plenitude.
7 candeeiros representam em Apocalipse a igreja na sua plenitude.
7 selos representam o desenvolvimento de todo o plano de Deus.
7 selos representam o desenvolvimento de todo o plano de Deus.
7 copas representam a consumação da ira.
As 7 taças que representam a consumação da ira de Deus.
Então, aqui o número 7.
Então, o número 7
representa a purificação em seu plenito.
Então, o número 7 representa a purificação na sua plenitude.
Agora sim, quero que vayamos ao Novo Testamento e vamos a ler uns passagens tendo um pouco de luz com a simbologia.
Agora nós vamos voltar ao Novo Testamento, vamos ler algumas passagens tendo um pouco de luz através da simbologia.
Romanos 6,
Romanos 6,
verso 3.
Romanos 6, verso 3.
Diz: ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus,
ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
hemos sido bautizados em sua
morte. Fomos batizados na sua morte.
Agora Paulo usa um linguagem muito comum no livro de Romanos.
Agora Paulo vai utilizar uma linguagem muito comum no livro de Romanos.
Paulo quer despertar a consciência de los santos a realidades que a vezes ignoramos.
Paulo quer despertar a consciência dos santos a respeito de realidades que às vezes nós ignoramos.
Que representa o Jordão para Naamã?
O que representa o Jordão para Naamã? O
lugar onde Naamã foi submergido várias vezes.
O lugar aonde Naamã foi submergido várias vezes.
É o lugar da purificação.
É o lugar da purificação.
Pero de que nos habla isso a nós?
Porém, do que fala isso para nós?
Qual é o lugar que ha escogido Deus para purificar a los creyentes, a los que han creído?
Qual é o lugar que Deus escolheu para purificar os crentes, aqueles que têm crido nele?
Naamã foi sambullido.
Naamã foi mergulhado.
Ou como diz aqui, bautizado.
Ou como dizemos aqui, batizado.
Pero nosotros, agora, por lo que Pablo dice.
Porém, nós, agora, pelo que Paulo está falando.
Dice Pablo que nosotros fuimos sumergidos em Cristo.
Paulo diz que nós fomos submergidos em Cristo.
Fuimos bautizados em
Ele. Fomos batizados nele.
Este passagem não faz uma referência a nosso bautismo quando nos convertimos.
Essa passagem não faz uma referência ao nosso batismo quando nós nos convertemos.
O assunto é mais profundo todavía.
O assunto, entretanto, é muito mais profundo.
Este passagem faz uma referência à posição em que Deus nos pôs em Cristo.
Essa passagem faz uma referência à posição em que Deus nos colocou em Cristo.
Nos bautizou em Ele.
Nos batizou nele.
E disse aí.
E diz aí.
E em sua morte. Hemos sido bautizados em sua
morte. E diz aí que nós fomos batizados na sua morte.
E como no caso de Naamã.
E como no caso de Naamã.
Esta submersão.
Essa submersão.
Juntamente em Cristo.
Juntamente em Cristo.
E na obra de Cristo.
E na obra de Cristo.
Sua morte.
A sua morte.
E sua ressurreição.
E a sua ressurreição.
Tem um propósito.
Tem um propósito.
Diz aí.
Diz aí.
Porque somos sepultados juntamente com Ele para a morte por el bautismo.
De sorte que fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na morte.
A fim de que como Cristo ressuscitou de los muertos por la gloria del Padre,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
así también nosotros andemos en vida nueva.
Assim também nós andemos em novidade de vida.
Você está vendo a relação?
Você vê a relação?
Assim como Naamã foi submergido no Jordão para que sua carne fosse renovada.
Assim como Naamã foi submergido no Jordão para que a sua carne pudesse ser renovada.
Assim os que somos de Cristo.
Assim mesmo nós que somos de Cristo.
Hemos sido puestos em Cristo.
Fomos colocados em Cristo.
Para experimentar em união a
Ele. para que nós pudéssemos experimentar em união com Ele
sua morte,
a sua morte
e sua ressurreição,
e a sua ressurreição
de tal maneira,
de maneira tal
que andemos em vida nova,
que andemos em novidade de vida.
En el lenguaje de Pablo,
na linguagem de Paulo,
que hablemos siendo santos, andemos,
que nós pudéssemos andar ou podamos andar sendo santos,
que podamos andar sendo limpios,
que possamos andar sendo limpos,
que podamos ser pessoas puras,
que possamos ser pessoas puras ou purificadas,
livres, limpos de todo lo viejo,
de tudo aquilo que é velho,
de todo lo que caracteriza nuestra carne,
de tudo aquilo que caracteriza a nossa carne.
Santificação em Cristo.
Em Cristo.
Agora, há outra figura que não la vamos a leer completa, porque senão a enseñanza se nos habría de extender muito.
Agora, existe uma outra figura que nós não vamos ver de maneira completa, porque senão esse ensinamento iria se estender muito.
Pero yo quiero explicarla un poco.
Mas eu quero explicar um pouquinho.
É a figura del leproso, la purificação del leproso no livro de Levítico.
É a figura do leproso, a purificação do leproso no livro de Levítico.
Quando o leproso ia ser declarado limpo,
quando o leproso seria declarado limpo,
se fazia um ritual ao final.
Se fazia um ritual no final.
Se tomavam duas avecillas.
Se tomavam duas aves.
E se matava uma delas.
E se matava uma delas.
La sangre de la avecilla.
O sangue dessa ave
se colocava em um recipiente de barro.
Era colocado num recipiente de barro.
E essa sangre se juntava a umas águas correntes.
E esse sangue era juntado a umas águas correntes.
E por meio de cedro, grana e isopo.
E por meio de cedro,
sim, isopo,
e isopo,
se fazia uma espécie de escova de...
Se fazia uma espécie de escova,
donde se tomava a sangre que passava por el agua,
donde nós tirávamos esse sangue que passava pela água,
e essa sangre com água se lançava sobre el leproso 7 vezes.
E esse sangue com água era espargido sobre o leproso 7 vezes.
Essa figura também nos fala um pouquinho do que vamos falar.
Essa figura fala um pouquinho também do que nós vamos
falar.
As águas correntes
são uma figura da predicação da palavra.
São uma figura da pregação da palavra.
El ave muerta,
a ave morta,
e la sangre derramada sobre el agua,
e o sangue derramado sobre a água.
É uma figura do sacrifício de Cristo.
É uma figura do sacrifício de Cristo.
Entonces, las aguas corrientes llevan sangre.
Então essas águas correntes levam sangue.
E o sacerdote tomava essa sangue com as águas correntes.
E o sacerdote tomava esse sangue com as águas correntes.
E mojava a escova.
E molhava essa escova.
E aspergia sobre ele leproso.
E aspergia sobre o leproso.
Essa água corrente.
Essa água corrente.
É uma figura do ministério da palavra.
É uma figura do ministério da palavra.
Pero como lo vamos a ver.
Porém, como nós vamos ver,
o ministério da palavra na casa de Deus é tão glorioso.
O ministério da palavra na casa de Deus é tão glorioso.
Porque quando se habla a palavra de Deus,
que quando você fala a palavra de Deus,
a palavra de Deus traz certos ingredientes.
A palavra de Deus traz certos ingredientes.
A escritura diz que para que anunciemos.
A escritura diz que para que nós anunciemos.
E esse anúncio é acerca de las virtudes.
E esse anúncio é a respeito das virtudes.
De aquele que nos chamou das tinieblas à la luz.
As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ou seja, que o ministério da palavra.
Ou seja, que o ministério da palavra.
A palavra mesma.
E a própria palavra.
Traz as virtudes.
Trazem as virtudes.
Ou o poder.
Ou o poder.
Do sacrifício de Cristo.
Do sacrifício de Cristo.
Há um livro que é muito bom em relação a isto.
Existe um livro que é muito bom e está relacionado a esse assunto.
Que o nome é.
Que o nome é.
Las provisiones de la cruz de Cristo.
As provisões da cruz de Cristo.
E por que digo que o livro é muito bom? Aún o nome habla muito.
E por que eu falo que o livro é muito bom? O próprio nome fala muito disso.
Porque quando nós começamos a predicar o Evangelho e a Palavra de Cristo,
porque quando nós começamos a pregar o Evangelho e a Palavra de Cristo,
esse Evangelho traz certos dones ou certas provisões para a nossa vida.
Esse Evangelho ou essa Palavra traz certos dons ou provisões para a nossa própria vida.
E como lo vamos a ver agora?
E como nós vamos ver agora?
A Palavra de Deus.
A Palavra de Deus.
Tem
como finalidade
santificar-nos.
Santificar-nos.
Agora vamos a ler umas palavras de Jesus.
Vamos ver agora ou ler umas palavras de Jesus.
Juan 8, verso 31. Juan 8, verso 31.
João 8, 31.
Naamán foi a Eliseu.
Naamán foi a Eliseu.
Pero nosotros vamos a ir.
Porém nós vamos
a um profeta muito maior.
A um profeta muito maior.
A Jesus.
A Jesus.
Que como cantávamos,
que como nós cantávamos aqui,
foi escolhido por Deus.
Foi escolhido por Deus
para livrar-nos,
para nos livrar
de nossas prisões.
Foi escolhido por Deus para nos livrar das nossas prisões.
Foi escolhido por Deus.
Foi escolhido por Deus
para soltar as cadenas de escravidão.
Para soltar as cadeias da escravidão.
Ou seja, que se o que dijo Naamán,
ou seja, que se aquilo que disse Naamán
verdadeiramente se cumpriu na vida de Naamán,
verdadeiramente
o que dijo Eliseu,
o que disse Eliseu verdadeiramente se cumpriu na vida de Naamán,
nós podemos crer que o que disse Jesus,
que aquilo que Jesus diz
verdadeiramente se pode cumprir em nós,
verdadeiramente pode se cumprir em nós.
Mira o que disse Jesus.
Veja o que diz Jesus.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Jesús decía pues aos judeus que criam nele.
Ahora esto que vamos a leer no es para los incrédulos.
Agora isso que nós vamos ler aqui não é para os incrédulos.
Esto es para los creyentes.
Isso é para os crentes.
Porque el incrédulo,
porque o incrédulo
no tiene ni el interés,
não tem nem o interesse,
ni el deseo,
e nem o desejo
de abandonar su pecado,
de abandonar o seu pecado.
Él ama el pecado.
Ele ama o pecado.
Ahora el verdadero creyente,
agora o verdadeiro crente,
si es creyente,
se ele realmente é um crente,
él tiene un deseo de abandonar el pecado.
Ele tem um desejo de abandonar o pecado.
Él aborrece el pecado.
Ele aborrece o pecado.
Aunque a veces peca,
ainda que ele às vezes peca,
él aborrece el pecado.
Ele aborrece o pecado.
Él tiene asco por el pecado.
Ele tem asco.
Él siente vergüenza por el pecado.
Sente vergonha por isso.
Si su actitud hacia el pecado no es lo que estamos describiendo,
se a tua atitude em relação ao pecado não é aquilo que nós estamos escrevendo,
es que usted no es creyente.
É porque você não é crente.
Decía el hermano Paul Watcher.
Dizia o irmão Paul Watcher.
Que todo aquel que se encuentra con Dios,
que todo aquele que se encontra com Deus,
también se encuentra con su pecado.
Também se encontra com o seu pecado.
E todo aquele que se encontra com Deus,
e todo aquele que se encontra com Deus,
espontaneamente em seu coração começa a aborrecer o pecado.
Em seu próprio coração começa a aborrecer o pecado.
Agora o assunto,
agora o assunto
que muitos crentes vivem e experimentam,
que muitos crentes vivem e experimentam,
é que aunque han sido perdonados de seus pecados,
é que ainda que foram perdoados os seus pecados,
aunque aborrecen sus pecados,
ainda que aborrecem os seus pecados,
se encuentran en su caminata cristiana,
na sua caminhada cristã se encontram
com que não podem ser livres del pecado,
com a situação de que não podem ser livres do pecado,
que aunque aborrecen lo que hacen,
ainda que aborrecem aquilo que fazem,
encuentran una ley en sus miembros,
eles encontram uma lei nos seus próprios membros
que los lleva constantemente a hacer cosas que no quieren hacer,
que leva eles constantemente ainda a fazer coisas que não querem fazer.
Essa é a experiência do
homem. Essa é a experiência do homem.
Da mulher.
Da mulher.
Del anciano.
Do ancião.
E del jovem.
E do jovem também.
Também foi a experiência de Paulo.
Também foi a experiência de Paulo.
Romanos 7.
Romanos 7.
Está claramente aí detalhada.
está claramente detalhado ali.
Um homem que quer vencer o pecado.
Um homem que quer vencer o pecado.
Que não quer voltar a cair nesse pecado.
E que não quer voltar a cair nesse mesmo pecado.
Pero termina cayendo nesse pecado.
Mas termina caindo nesse pecado.
Uma. E outra. E outra. E outra vez.
Uma e outra e outra vez.
Agora, hemos tratado de deixar esse pecado.
Agora nós temos que tratar de deixar esse pecado.
Hemos tratado.
Temos tratado.
Muchas veces.
Muitas vezes.
De muchas maneras.
De muitas formas.
Hemos ido a veces hasta donde Eliseo. Hemos ido a veces a donde Eliseo.
Temos ido às vezes aonde Eliseu.
A ver se Eliseo ora por nosotros.
A ver se Eliseu verificar, né, se Eliseu pode orar por nós.
A ver se Eliseu põe a mão sobre nós.
Para ver se Eliseu impõe suas mãos sobre nós.
E somos livrados disso.
E se nós somos livrados disso.
É mais, até hemos orado a Jesus para que nos livre desse pecado.
E mais, nós às vezes até oramos para Jesus para que nos livre desse pecado.
Uma. E outra.
E outra.
E outra vez.
E outra vez.
E seguimos caindo no pecado.
E seguimos caindo no mesmo pecado.
Pero escuchemos lo que Jesús tiene que decirnos.
Mas vamos escutar o que Jesus tem a dizer.
Si vosotros permaneceres en mi palabra,
se vós permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente mis discípulos,
verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conocereis la verdad y la verdad os hará libres.
E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Vamos a estudiar ese pasaje, hermanos.
Vamos estudar essa passagem, irmão.
Veja o primeiro que o Senhor disse.
Veja a primeira coisa que o Senhor disse.
Não nos interessa o que dizem os judeus muito.
Não nos interessa o que os judeus falaram.
Porque assim como Naaman.
Porque assim como Naaman.
Eles começam a discutir com o Senhor.
Eles começam a discutir com.
Ah,
o Senhor.
Como nós, se somos filhos de Abraão, como nos vas a dizer que somos escravos?
Se somos filhos de Abraão, como vai dizer para nós que nós somos escravos?
Agora eles tinham a visão de uma escravidão social, econômica.
Eles tinham uma visão, os judeus, de uma escravidão social e econômica.
Pero la esclavitud que Jesús está hablando.
Porém, a escravidão que Jesus estava falando.
Es una esclavitud en relación al pecado.
Era uma escravidão em relação ao pecado.
E Jesus explica.
E Jesus explica.
Se você peca.
Se você peca.
Você é escravo do pecado.
Você é escravo do pecado.
Se você tem pecados de luxúria.
Se você tem pecado de luxúria.
Você é escravo da luxúria.
Você é escravo da luxúria.
Se você tem pecados de ira.
Se você tem pecado de ira.
Você é escravo da ira.
Você é escravo da ira.
Se você tem pecados de orgulho.
Se você tem pecado de orgulho,
você tem escravidão ao orgulho.
Você está escravizado ao orgulho.
Primeiro o que Jesus disse.
Vamos ver o que Jesus disse.
Se vosotros, esse sim nos habla de que há um condicional.
Ele fala se vós, isso nos fala de uma situação condicional.
Apesar de que todos em Cristo,
apesar de que todos em Cristo,
hemos sido puestos en él,
fomos sido colocados nele,
em sua morte,
na sua morte,
em sua ressurreição,
na sua ressurreição,
assim como na tipologia,
assim como na tipologia,
já estava el agua,
já estava colocada a água,
já estava la sangre,
o sangue,
pero el sacerdote necesitaba,
porém o sacerdote precisava,
devia tomar os ingredientes,
de pegar esses ingredientes
e lançá-los sobre o leproso,
e espargir sobre o leproso.
Agora vamos a ver que aunque la provisión en Cristo es completa,
agora nós vamos ver que ainda que a provisão de Cristo é completa,
aunque la provisión en Cristo es suficiente,
ainda que a provisão em Cristo é suficiente,
há certos condicionais para a experiência.
Existem certas condições para essa experiência.
Quais são?
Quais são?
Vamos lê-lo.
Vamos ler.
Se vosotros,
se vós
permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente mis discípulos.
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Agora, a primeira parte, permanecer em minha palavra.
A primeira parte, permanecer na minha palavra.
Del grego menou. do grego menon,
que significa perseverar em uma atividade.
Significa perseverar,
continuar em algo,
numa atividade ou continuar em algo,
perdurar, ser insistente.
Agora,
quando você nasceu de novo por la predicação do evangelho,
quando você nasceu de novo pela pregação do evangelho,
isso foi um ato único.
Isso foi um ato único,
histórico, que sucede só uma vez na vida.
Que acontece apenas uma vez na vida. Porém,
a relação entre a santificação,
a relação entre a santificação
e a vitória sobre o pecado,
e a vitória sobre o pecado,
não é um ato histórico,
não é um ato histórico,
sino
é
uma atitude constante.
Senão que é uma atitude constante
em relação à palavra de Cristo.
Em relação à palavra de Cristo.
Permanecer. Por que usamos a figura de Naamã e a figura do leproso?
Por que nós utilizamos a figura de Naamã e a figura do leproso?
Por um assunto.
Por causa de um assunto.
O número 7. Naamã não se teve que zambullir uma vez.
Naamã não teve que apenas mergulhar ou ser batizado uma vez.
Ele se lançou uma vez.
Saiu.
Se lançou outra vez. Saiu. Se lançou outra vez. E assim sucessivamente sete vezes. Até que ele foi limpo. Aí é onde a maioria de cristianos, eu penso que tropiezam.
E é justamente nesse ponto é onde eu penso que a maioria dos cristãos tropeçam.
Não sei se é só um assunto dos cristianos.
E eu não sei se é só um assunto dos cristãos.
Ou é um assunto já que se volvió hasta cultural.
Ou se é um assunto que se tornou até cultural.
Nós queremos tudo fácil. Nós queremos tudo rápido.
Queremos que seja tudo rápido.
Assim é na vida secular.
Assim acontece na vida secular.
Como na vida cristiana.
Também na vida cristã.
Eu quero madurar.
Eu quero amadurecer. Eu
quero crescer.
Quero crescer.
Eu quero entender.
Quero entender.
Eu quero vencer meu pecado.
Quero vencer o meu pecado.
E eu quero que isso seja já.
E eu quero que isso seja agora.
E isso traz uma série de crises porque na experiência o assunto não se dá tão rápido como eu quero.
E isso traz uma série de crises, porque na experiência, o assunto não acontece de maneira tão rápida como eu desejo.
A santificação.
É um processo.
Prolongado. É um assunto.
É um assunto.
Que se obtém. Com a perseverança.
A santificação é um assunto prolongado que se obtém com a perseverança.
Agora, a perseverança em quê?
Agora, a perseverança é em quê?
Claramente em Jesus.
Porém, Jesus nos mostra aqui.
Que é um assunto de perseverança em la palavra.
Jesus nos mostra aqui, então, que é um assunto de perseverança na palavra.
Ou seja, que eu como crente...
Ou seja, é dizer que eu como crente,
assim como Naamã, foi chamado a submergir-se várias vezes.
Assim como Naamã foi chamado a submergir várias vezes.
Eu como crente sou chamado
a submergir-me constantemente
em la palavra de Deus.
Na palavra de Deus.
Porque assim como as águas correntes levavam a sangue da avezinha morta.
Levavam o sangue dessa ave morta.
Deus estabeleceu que a sua palavra traga as virtudes e o poder de Cristo para me limpar. Nós temos muitas experiências. Que vêm irmãos.
que vem irmãos até nós,
principalmente jovens,
e especialmente os jovens,
já cansados com certos pecados,
já cansados de lidar com certos pecados,
abrem seu coração,
abrem o seu coração,
irmão, eu tenho problemas com isto,
irmão, eu tenho problema com tal situação,
aunque llevo tantos años de creyente,
ainda que eu tenho muitos anos de crente,
tenho problemas com a pornografia,
tenho problemas com pornografia,
tenho problemas com imoralidade,
problemas com imoralidade,
tenho problema com adicção a este pecado,
tenho problema com vício em relação a
e orado,
tenho orado
e hecho esto,
e tenho feito
e hecho esto,
e fiz isso
e não he podido,
e não tenho conseguido.
Então uno comienza,
então alguém começa,
hermano,
irmão,
el asunto es más complejo de lo que nos imaginamos.
O assunto é mais complexo do que nós imaginamos.
Pero conocemos muchos que han vencido el pecado.
Porém, conhecemos muitos que têm vencido o pecado.
Agora. Te voy a recomendar.
Eu vou te recomendar.
Una serie de enseñanzas que tratan el asunto.
Uma série de ensinamentos ou pregações que tratam desse assunto.
Escute esta pregação.
Escute essa pregação.
São 10 pregações.
São 10 pregações.
Depois de que escutes isso.
Depois que você escutar.
Eu vou recomendar este livro.
Eu vou te recomendar um livro.
E este livro.
E esse outro livro.
E este livro.
E esse outro livro.
Deste autor.
Desse autor.
Depois. Lê-te este livro.
Vou te dar recomendar esse outro livro.
Este outro livro.
Esse outro livro.
E este outro livro.
E esse outro livro.
Depois.
E depois.
Vai escutar a este outro predicador.
Você vai escutar esse outro predicador.
Esta série.
Essa série.
E depois esta outra série.
E depois essa outra série.
Quando uno vai começando a nombrar o segundo livro.
Quando alguém começa a nomear o segundo livro.
La cara del joven es.
A face do jovem.
Oi, não.
Não, irmão.
Tengo problemas con el pecado, pero no es para tanto, hermano.
Eu tenho problemas com o pecado, mas não precisa tanto também, irmão.
Yo me zambullo una, dos o dos veces.
Eu mergulho uma ou duas vezes.
Pero tres.
Porém três.
Quatro.
Cinco.
No, hermano.
Não, irmão.
Eso es para el predicador.
Isso é só coisa de pregador.
Eso es para el pastor.
Pro pastor, é coisa do pastor.
E aí você começa a notar.
E você começa a perceber
que é a apatia,
que é uma apatia,
que é a irresponsabilidade
e uma irresponsabilidade
em los creyentes,
nos crentes,
hacia la palabra de Cristo,
a respeito da palavra de Cristo,
los que los lleva,
aquilo que leva ele
a uma vida fracassada.
A uma vida fracassada.
E de ruína espiritual.
Uma vida fracassada e de ruína espiritual.
São muitos os crentes que levam anos assistindo a uma igreja.
São muitos cristãos que levam passam anos assistindo um culto ou na igreja.
Muitos em alabança.
Muito nos louvores.
Muitos até em liderazgo, até predicando.
Muitos, às vezes, até na liderança, às vezes até pregando.
Com sérios problemas de esclavitud ao pecado.
Com sérios problemas de escravidão ao pecado.
Eu às vezes sinto a minha esposa.
Às vezes eu falo com a minha esposa.
E le digo, mira este correio.
E falo para ela, veja esse correio.
Nós temos um sítio web em internet.
Nós temos um site na internet.
De muito material cristiano.
Que contém muito material cristão.
Se chama Tesouros Cristianos, se lo quiere mirar.
Se chama Tesouros Cristianos, se vocês quiserem olhar.
Tem material em espanhol e português.
Tem material em espanhol, mas também em português.
E eu penso que como é essa internet.
Mas eu penso que como é a internet.
E como no, a pessoa a que está escrevendo não tem contato com a que lê.
E como a pessoa que está escrevendo não tem contato com aquela que lê.
Não tem o problema da vergonha de contar seu pecado.
Ele não tem problema em relação à vergonha de contar o seu pecado.
Então, escrevem suas experiências.
Então, eles falam e escrevem a respeito das suas experiências.
E você não se imagina.
E você não pode imaginar.
Uma irmã um dia teve um sonho.
Uma irmã um dia teve um sonho.
E ela disse que entrou na igreja.
E disse que entrou na igreja.
E começou a ver a los cristianos.
E começou a ver os cristãos.
Com umas feridas terríveis.
Com umas feridas terríveis.
Chagas.
Chagas.
Por todos lados.
Por todos os lados.
Eu não le hago caso a los sueños.
Eu normalmente não faço caso aos sonhos.
Solo uso el sueño de la hermana.
Só uso esse sonho da irmã.
Para pensar.
Para nós refletirmos.
¿Qué sería de nosotros?
¿O qué sería de nós?
Si el Señor exteriorizara,
si el Señor exteriorizase
esos pecados,
esses pecados
con los cuales estamos luchando.
Com os quais nós estamos lutando.
Una vez estaba en la casa.
Uma vez eu estava em casa.
Y mi esposa me dijo que posiblemente había un ratón en la terraza.
Y mi esposa falou que provavelmente tinha um rato na parte de cima.
Entonces yo puse veneno, un veneno que seca los ratones.
Então eu coloquei um veneno, aquele veneno que faz um rato.
Passaram os meses.
Passaram-se alguns meses.
E um dia entrou minha esposa na terraça.
E um dia minha esposa entrou nesse terraço.
E gritou. Ah!
E gritou, como as mulheres fazem.
E eu não sabia o que havia sucedido, pensei que lhe havia passado algo.
E eu não sabia o que tinha acontecido, pensei que tinha tido algum problema ela.
Quando ela moveu um móvel.
Quando ela arrastou um móvel.
Se encontrou com o rato.
Se encontrou ou achou o rato.
Seco.
Seco.
Llevava como 2 meses morto.
Tava ali mais ou menos 2 meses morto.
A imagem era feia.
A imagem era muito feia.
Às vezes. Em la comunhão como hermanos.
Na comunhão como irmãos.
Algo vemos del pecado de los hermanos.
Nós vemos alguma coisa a respeito do pecado dos irmãos.
Y es feo.
E é feio.
Entonces ese día yo iba a alzar el ratón.
Esse dia então eu levantei esse rato.
Y cuando lo levanté.
E quando eu levantei ele.
Yo lo volteé con la escoba.
Eu virei ele, dei a volta nele com a vassoura.
Cuando lo volteé.
Quando eu virei ele de lado.
La imagen era peor.
A imagem se tornou muito pior.
Lleno de gusanos.
Cheio de bichos.
Comiéndoselo por dentro.
Comendo ele por dentro.
¿Qué sucedería?
O que aconteceria?
Si su vida.
Se a sua vida.
Fuera volteada.
Fosse virada.
Y los demás vieran.
E os demais pudessem ver.
Lo que hay.
O que há dentro.
Detrás de lo que no vemos.
Atrás daquilo que nós não conseguimos enxergar.
Seria mais feio que o ratão, irmão.
Certamente seria mais feio do que o rato morto.
Spurgeon dizia. Não se escandalize quando alguém habla mal de você.
Não se escandalize quando alguém falar mal de você.
Porque seguramente.
Porque certamente.
Você é pior do que dizem.
Você é muito pior do que aquilo que falam.
E é certo, irmão.
E é verdade, irmãos.
É verdade.
É verdade.
Dijo un hermano.
Disse um irmão.
Si mi esposa.
Se a minha esposa.
Me conociera.
Me conhecesse.
Tal como yo me conozco.
De tal maneira como eu mesmo me conheço.
Nunca se hubiera casado conmigo.
Ela nunca teria casado comigo.
Y eso es verdad, hermanos.
E isso é verdade.
Cuando hablamos de pecado.
Quando nós falamos a respeito do pecado.
Ahora.
Agora.
No les estoy diciendo esto.
Eu não estou falando isso para os irmãos.
Con el deseo de condenarlos.
Com o desejo de condenar ninguém.
Porque estamos hablando de libertación.
Porque nós estamos falando de libertação.
Pero para poder ser libres.
Porém, para nós podermos ser livres.
Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios.
Nós devemos levar a sério a palavra de Deus.
Yo le conté el caso de la mayoría de hombres que vienen a veces a pedir consejería.
Y yo falei el caso de la mayoría son hombres que vienen nos pedir aconselhamiento.
Mas nosotros estamos reuniéndonos, conocemos unas hermanas.
Mas nós estamos, onde nos estamos reunidos, conhecemos algumas irmãs.
Jóvenes.
Jovens.
Muy jóvenes.
Muito jovens.
Mas são jóvenes diferentes.
Mas são jovens diferentes.
Então, elas vêm constantemente a minha esposa e a mim a perguntar-nos.
Elas vêm constantemente a minha esposa e a mim nos perguntar.
Hermano, sobre este tema, que nos aconsejas?
Irmão, a respeito desse assunto, o que você nos aconselha?
Então eu digo, irmã, leia isto, escúchate isto.
Eu digo, irmã, leia isso, escute isso, leia mais isso.
E elas se vão.
E elas vão.
E hemos tenido várias vezes a experiência com elas.
E temos tido várias experiências com elas.
Que depois nos falam ou nos escrevem.
Que depois elas nos falam ou nos escrevem.
Hermano Pablo.
Irmão Pablo,
lo que usted me recomendó muy bueno.
O que você me recomendou é muito bom.
E estuvimos buscando e conseguimos tal livro.
E nós estivemos pesquisando e conseguimos tal livro.
E tal livro.
E tal livro.
E tal predicador.
E tal pregador.
Le recomendamos que lo estudie porque es muy bueno.
Nós recomendamos que você estude porque é muito bom.
Verdadeiramente.
Verdadeiramente.
Mujeres.
As mulheres.
Estas mujeres.
Essas mulheres.
Son discípulos.
São discípulos.
Son jóvenes.
São jovens.
Mujeres.
Mulheres.
Pero de la palabra.
Porém, mulheres da palavra.
E quando um homem.
E quando um homem.
Ou uma mulher.
Ou uma mulher.
Toma en serio la palabra del Señor.
Leva a sério a palavra do Senhor.
La vida de esa persona es muy diferente.
Você pode perceber que a vida dessa pessoa é muito diferente.
La mamá.
A mãe.
Que toma en serio la palabra de Dios.
Que leva a sério a palavra de Deus.
Es una mamá diferente.
É uma mãe diferente.
Es una esposa diferente.
É uma esposa diferente.
Es una hermana diferente.
É uma irmã diferente.
El hombre.
O homem.
Que toma en serio la palabra de Dios.
Que leva a sério a palavra de Deus.
Es un hombre diferente.
É um homem diferente.
Es un padre diferente.
É um pai diferente.
Porque la palabra de Dios.
Porque a palavra de Deus
traz o poder de Cristo a nossas vidas.
A palavra de Deus traz o poder de Cristo em nossas vidas.
Se você quer experimentar liberdade,
se você quer experimentar a liberdade,
você tem que tomar em sério a palavra de Deus, irmão.
Você tem que levar a sério a palavra de Deus, irmão.
Não como esse cristiano.
Não como esse cristão.
Que é cristiano, é?
Que é cristão.
Segunda de Reis.
Segunda de Reis.
E dura 15 minutos buscando-lo na Bíblia.
E demora 15 minutos buscando o livro na Bíblia.
E não o encontra.
E não encontra.
Será minha versão?
E não encontra.
Será minha versão que não tem Reis?
Será que a minha versão, será que não tem o livro de Reis?
Sigue dizendo o Senhor.
Segue o Senhor dizendo.
Se vosotros permaneceis em minha palavra.
Se vós permaneceis em minha palavra.
Veja o que sucede.
Veja o que acontece.
Sereis verdadeiramente mis discípulos.
Verdadeiramente sereis meus discípulos.
Agora, o irmão John Piper, ele dizia que existem três classes de pessoas.
Agora o irmão John Piper dizia que existem três classes de pessoas.
La persona que no cree.
A pessoa que não crê.
El incrédulo.
O incrédulo.
El que no es discípulo.
Que não é discípulo.
Ahora la persona que cree.
Agora a pessoa que crê.
Pero aún creyendo.
Porém ainda crendo.
No es discípulo.
Não é discípulo.
Y la persona que cree.
E a pessoa que crê.
Que es discípulo.
E que é discípulo.
Porque quando Jesus disse sereis verdadeiramente meus discípulos.
Porque quando Jesus falou sereis verdadeiramente meus discípulos.
Dá a entender que há discípulos que não são verdadeiros.
Ele dá a entender que existem discípulos que não são verdadeiros.
Creyentes.
Crentes.
Pero no discípulos.
Porém não discípulos.
É como uma contrariedade.
É como se fosse uma contradição.
Pero existem.
Porém existem.
Você conhece esse irmão?
Você conhece esse irmão?
Que esse irmão?
Que é esse irmão?
Pero que nunca.
Porém que nunca.
Você nota?
Você percebe?
Que ele tenha contato com a palavra.
Que ele tenha contato com a palavra.
Se acaso o domingo, o miércoles na reunião.
Se por um acaso no domingo ou na quarta-feira na reunião.
Se não é que se está dormindo.
Se é que ele não está dormindo.
Mira ao redor quem se está dormindo.
Veja no teu lado.
E marcamos acá os discípulos.
Quem está dormindo?
E miramos quem são os discípulos.
E vamos perceber, vamos olhar quem são os discípulos.
El verdadeiro discípulo.
O verdadeiro discípulo.
Se percebe.
Se percebe.
Por sua relação com a palavra.
Pela sua relação com a palavra.
E diz o Senhor.
E diz o Senhor.
E conocereis la verdad.
y conoceréis la verdad.
Ahora usted nota que esa ahí nos habla de continuidad.
Agora você nota aqui que fala de continuidade.
Assim como esse sim, implica uma responsabilidade. Se somos responsáveis com a palavra,
se nós somos responsáveis com a palavra,
o Senhor nos considera verdadeiros discípulos.
O próprio Senhor nos considera verdadeiros discípulos.
E o verdadeiro discípulo se revela.
E o verdadeiro discípulo se revela.
Ou é conhecido.
Ou se torna conhecido.
Porque ele tem conhecimento da verdade.
Porque ele tem conhecimento da verdade.
Jesus um dia dizia.
Jesus um dia falava.
Para nós, e seguramente isso se aplica a ele.
Para nós, e certamente isso se aplica a ele.
Que não há que dar-lhe as perlas a los cerdos.
Que não é para darmos as pérolas aos porcos.
Mira o que Jesus dizia.
Veja o que Jesus falava.
Há coisas da verdade.
Existem coisas da verdade
que são exclusivas.
Que são exclusivas. Há
conhecimento.
Existe um conhecimento
que é exclusivo.
Que é exclusivo.
Aqueles que amam a verdade.
Aqueles que amam a verdade.
Há coisas que Deus.
Existem coisas que Deus
nula a mente das pessoas.
Ele opaca ou escurece a mente das pessoas
para que não entendam.
Para que elas não entendam.
Por sua atitude hacia a palavra.
Por causa da atitude delas em relação à palavra.
Eu não estou exagerando, irmão.
E eu não estou exagerando.
Jesus disse isso em Mateus 13 quando falou a parábola do semeador.
Jesus falou isso em Mateus 13 quando ele falou a respeito da parábola do semeador.
Senhor, por que eles falam em parábolas?
Senhor, por que você fala para eles em parábola?
Para que não entenda.
Para que eles não entendam.
E para que vocês sim entendam.
E para que vocês sim entendam.
Ou seja, que há vezes.
Ou seja, existem ocasiões.
Segundo a atitude do coração hacia a palavra de Deus.
Segundo a atitude do nosso coração em relação à palavra de Deus.
Que Deus abre a verdade.
Que Deus abre a verdade.
Ou esconde a verdade.
Ou esconde a verdade.
Isso passa muito.
Isso acontece muito.
Há uma tremenda predicação.
Existe uma pregação tremenda.
E cristianos saem.
E os cristãos saem.
Como se tivessem visto algo que nunca haviam visto.
Como se eles tivessem visto algo que nunca tinham
impactados.
Visto. Tremendamente impactados.
Tocados.
Tocados.
Redarguidos.
Redarguidos.
E outros saem.
E outros saem.
E não entenderam nada.
E não entenderam nada.
Isso é algo espiritual.
E isso é algo espiritual.
Se você é cristiano,
se você é cristão,
que vem à reunião,
e que vem à reunião,
que lê a palavra,
que lê a palavra,
que lê um livro cristiano,
que lê um livro cristão,
e você não entende,
e você não entende,
preocupe-se.
Se preocupe.
Preocupe-se.
Se preocupe.
Esse não é normal para um discípulo.
Isso não é normal para um discípulo.
Lo normal.
O normal
para um discípulo verdadeiro,
para um verdadeiro discípulo,
é que ele ouça,
é que ele ouça
e entenda.
E entenda.
Se me está entendendo, irmão. Se não me está entendendo, preocupe-se.
Vocês estão me entendendo, irmão? Se não está me entendendo, preocupe-se.
Você não escutou esse cristiano de 10? Você não escutou esse cristiano de 10 anos?
Você não tem escutado cristãos de 10 anos?
De 15 anos.
De 15 anos.
De 20 anos.
20 anos de cristão.
E quando você habla com ele?
E quando você fala com ele?
Você nota que não ha entendido nada.
Você percebe que ele não tem entendimento nenhum.
Nada.
Nada.
Para ele tudo é um mistério.
Para ele tudo é um mistério.
Isso não é normal, irmão.
E isso não é normal, irmãos.
Isso é um sintoma.
Isso é um sintoma
de impiedade, e de irresponsabilidade em relação à palavra.
E de irresponsabilidade em relação à palavra.
Agora, que é isso de conhecereis a verdade?
Agora, o que significa isso? Conhecereis a verdade.
Paulo usa um linguagem muito interessante aí em 1 Timóteo 2.
Paulo utiliza uma linguagem muito interessante ali em 1 de Timóteo.
Que a vontade de Deus é que seamos salvos.
Que a vontade de Deus é que nós sejamos salvos.
E cheguemos ao pleno conhecimento da
verdade. E cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E
a palavra em grego é epignosis.
E a palavra conhecimento em grego é epignosis.
Gnosis, conhecimento.
Gnosis, que é conhecimento.
Pero a palavra epi ou a raiz epi.
Porém, a palavra epi ou a raiz epi
é um conhecimento pleno, é um conhecimento profundo.
É, significa que é um conhecimento pleno e profundo.
Quando dibujam a pirâmide em los livros de grego,
quando você desenha a pirâmide nos livros de grego
e põe a raiz epi
e coloca a raiz epi,
la ponen en la punta de la pirámide.
Colocam essa raiz epi na ponta da pirâmide.
É como se epignosis.
É como se epignosis.
Esse é o ponto.
É o ponto.
Donde você pode ver todos os ângulos da verdade.
É o ponto. Epignosis, então, é aquele ponto no alto da pirâmide onde você pode ver todas as faces da verdade.
Quando você está na ponta da pirâmide.
Quando você está na ponta da
pirâmide. Pode ver todas as caras da pirâmide.
Pode ver todas as faces da pirâmide.
Uma verdade completa.
Uma verdade completa.
Agora.
Agora,
nosotros como cristianos y discípulos verdaderos,
agora nós como cristãos,
la palabra
verdadeiros,
nos va a llevar,
a palavra vai nos levar
a un conocimiento,
a um conhecimento
amplio el asunto.
Amplo, um conhecimento amplo do assunto.
Profundo el asunto.
Um conhecimento profundo do assunto.
Con el fin,
com a finalidade
de que nosotros conozcamos todo.
Com o fim de que nós conheçamos todo
el asunto.
O assunto.
E em relação ao pecado é muito certo.
E em relação ao pecado é muito certo.
Eu falando de este assunto de santificação.
Eu falando a respeito desse assunto da santificação.
Eu falava com os irmãos que eu lhes recomendava uns livros.
Eu falava com os irmãos que recomendava a eles alguns livros.
Seguramente vocês conhecem o autor, o irmão Washman Nee.
Certamente vocês conhecem o autor, o irmão Washman Nee.
Você poderia ler de Washman Nee?
Você poderia então ler de Washman
Nee? O Evangelho de Deus.
O Evangelho de Deus.
A vida cristã normal.
A vida cristã normal.
A cruz na vida cristã normal.
A cruz na vida cristã normal.
E a vitória na vida cristã.
E a vitória na vida cristã.
Ou a vida que vence.
Ou a vida que vence.
E o irmão, de uma maneira muito erudita, como que ele mostra um aspecto de Cristo.
E o irmão, de uma forma muito erudita, ele mostra um aspecto de Cristo.
Como uma cara em relação ao pecado.
Com uma face em relação ao pecado.
Que poderíamos dizer aqueles aspectos que têm a ver com a provisão e o que hizo Cristo.
Que tem a ver com o aspecto da provisão daquilo que Cristo fez.
Então eu lhe dizia aos irmãos, é muito bueno.
Então eu dizia aos irmãos, é muito
bom. Mas não é o único.
Porém, não é o único.
Eu lhe recomendaria, para que você veja outra cara.
Eu recomendaria para que você pudesse ver a outra face.
Leia os livros do puritano John Owen.
Leia os livros do puritano John Owen.
La tentação.
A tentação.
La mortificação del pecado.
A mortificação do pecado.
Porque aunque no trata lo mismo que Washman Nee habla en los otros libros.
Porque ainda que ele não trata a respeito do mesmo que o Washman Nee fala nos outros livros.
Son aspectos de la verdad.
São aspectos da verdade.
Que tienen que ver con el pecado.
Que tem a ver com o pecado.
E nossa responsabilidade com o que Cristo ha hecho.
E nossa responsabilidade em relação àquilo que Cristo fez.
Então, na medida que o Senhor nos conceda começar a conhecer a verdade em seus diferentes aspectos.
Então, na maneira com que o Senhor nos concede a conhecer a verdade nesses diferentes aspectos.
Somos equipados.
Nós somos equipados.
Somos preparados.
Somos preparados.
Somos llenos.
Nós somos cheios.
De aquelas coisas.
Daquelas coisas.
Que nos levam à experiência.
Que nos levam à experiência.
E conhecerei a
verdade. E conhecereis a verdade.
E a verdade me equipa.
E a verdade me equipa.
Para quê?
Para quê?
E a verdade os fará livres.
E a verdade os fará livres.
Então você vê ele encadenado?
Então você percebe que tudo isso está encadeado.
Agora, o que nos ensina este passagem?
Agora, o que essa passagem nos ensina?
Que não é a vontade de Deus que estemos esclavos ao pecado.
Que não é a vontade de Deus que estejamos escravizados ao pecado.
Ele enviou a Cristo, irmãos.
Ele enviou a Cristo, irmãos.
Para libertar-nos do pecado.
Para nos libertar do pecado.
Eu recordo um irmão que me dizia.
Eu lembro de um irmão que me dizia:
"Hermano, minha experiência,
irmão, a minha experiência
criou em mim uma sensação,
criou em mim
uma sensação de que nunca vou ser livre do pecado,
de que eu nunca vou ser livre do pecado.
Porém aqui Jesus está nos dizendo. Eu tenho uma verdadeira liberdade. Eu dou uma verdadeira liberdade. Irmão.
E irmã.
Não se conforme à vida com escravidão ao pecado.
Não se conforme com uma vida de escravidão ao pecado.
Aunque nadie lo vea.
Ainda que ninguém esteja vendo.
Jesus lo vino a ser verdadeiramente livre.
Jesus veio fazer você verdadeiramente livre.
Agora. Deus nos pôs em Cristo.
Deus nos colocou em Cristo.
Deus nos deu sua palavra.
Deus nos deu a sua palavra.
E se queremos experimentar estas coisas que Deus nos deu, devemos ser responsáveis.
Nós devemos ser responsáveis.
Fiéis. Diligentes. Com a palavra do Senhor.
Nós vivemos numa geração
de televisores grandes. E bibliotecas pequenas. Você tem que renunciar.
Que
dañar.
Que entregar.
Regáleselo a seu inimigo.
Presenteie o seu inimigo.
O seu televisor.
O seu celular e a sua televisão para o seu inimigo.
Porque são essas pequenas zorras em sua vida.
Porque são essas pequenas raposinhas na sua vida.
Esse amor à televisão. Esse amor às películas.
Esse amor aos filmes.
Esse amor ao futebol. Esse amor em relação ao entretenimento. Lo que no deja que usted le dedique el tiempo necesario a las cosas importantes.
É isso que não deixa que você dedique o tempo necessário às coisas importantes. A minha esposa me falava.
Faz algum tempo. Ela escuta muitas mensagens. Sempre está escutando a palavra do Senhor. Pero ella me decía, mi amor, yo no puedo leer.
Porém ela me falava, meu amor, eu não posso ler.
Eu escuto mais bem mientras voy haciendo aseo y voy haciendo las cosas. Yo siempre estoy escuchando.
Eu escuto enquanto eu estou fazendo a limpeza da casa, enquanto vou fazendo alguma comida, eu sempre estou escutando.
Então eu fui à livraria cristiana e estou comprando uns livros e le comprei uns livros muito buenos para a mulher.
Então eu fui numa livraria cristã, escolhi alguns livros e comprei livros muito bons para a mulher.
E ela pegou os livros. E ela me falou, não, tu sabes que eu sou mais auditiva.
E ela disse para mim, você já sabe que eu sou mais auditiva.
Eu lhe disse, mira.
E eu falei para ela, veja.
Quando se acuesta na cama.
Quando você se deitar na cama.
Deixa o celular fora do quarto.
Deixa o celular pro lado de fora do quarto.
E você vai deixar de ser tão auditiva.
E você vai deixar de ser tão auditiva.
Então agora acostumbrou a deixar o celular fora do quarto.
Então agora ela se acostumou a deixar o celular para fora do quarto.
E agora ela me diz. Oh, que livro tão bueno.
Ah, mas que livro tão bom.
Agora ela tem tempo para ler. Agora não é tão auditiva.
Agora já não é tão auditiva.
Excusas.
Desculpas.
Quais são suas excusas?
Quais são as tuas desculpas?
Seus filhos?
Seus filhos?
Su trabajo.
O seu trabalho.
Conozco personas que tienen mucho trabajo.
Eu conheço pessoas que têm muito trabalho.
Mujeres que tienen varios hijos.
Mulheres que têm vários filhos.
Y son hombres de la palabra.
E são
hombres y mujeres
de la palabra. São homens e mulheres da palavra.
A sua experiência.
No
va a cambiar.
Não vai mudar.
Sino cambia su actitud hacia la palabra.
Se a sua atitude em relação à palavra não muda.
Quando uno comparte este tipo de predicaciones,
Quando alguém compartilha esse tipo de pregação,
casi no se escuchan amén.
Quase não se escuta um amém.
Terminamos leyendo onde empezamos, hermanos, Efésios 5.
Terminamos lendo aonde nós iniciamos, em Efésios 5.
Verso 25.
Verso 25. Efésios 5, 25.
Diz. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela.
Para, ou com o fim,
ou com a finalidade,
de santificá-la.
De santificá-la.
Havendo-la purificado no lavamento da água por la palavra.
Purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
A fim de apresentá-la a si mesmo.
A fim de apresentar-se a si mesmo.
Uma igreja gloriosa.
Uma igreja gloriosa.
Que não tem mancha nem arruga.
Que não tem mancha nem
ruga. Nem coisa semelhante.
Nem coisa semelhante.
Senão que fosse santa.
Senão que fosse santa.
E sem mancha.
E sem mancha.
Um dia Cristo, irmãos.
Um dia Cristo, irmão.
Se vai apresentar sua esposa.
Um dia Cristo vai se apresentar à sua esposa.
Uma esposa santa.
Uma esposa santa.
Uma esposa gloriosa.
Uma esposa gloriosa.
Esse dia vai ser as bodas do Cordeiro.
E esse dia vai ser as bodas do Cordeiro.
Pero também disse.
Porém também diz.
Los borrachos.
Os bêbados.
Los fornicários.
Os fornicários.
Los incrédulos.
Os incrédulos.
Los injustos.
Os injustos.
Los mentirosos.
Os mentirosos.
Não entrarão.
Não entrarão.
Sem santidade.
Sem santidade.
Nadie verá a Deus.
Ninguém verá o Senhor.
Se você não trata seus pecados agora.
Se você não tratar os seus pecados agora.
Você vai ser excluído de las bodas del Cordero.
Você será excluído das bodas do Cordeiro.
Cristo viene por una esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Cristo não vem por uma igreja bulhosa.
Cristo não vem por uma igreja
barulhenta.
Barulhenta.
Cristo vem por uma esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Cristo não vem por uma igreja grande.
Cristo não vem por causa de uma igreja com muitos membros ou grande.
Cristo vem por uma esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Sed santos, decía el Señor.
Sede santos, dizia o Senhor.
Porque yo soy santo.
Porque eu sou santo.
Vamos a orar, hermanos.
Vamos orar, irmãos.